Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro. Ouvintes da Rádio Cabiúna. Mais uma vez um prazer vir aqui no, utilizando os microfones na rádio para poder até fazer uma prestação de serviço, né, à comunidade e atuar preventivamente aí também na contenção dos crimes, né, que nós temos aqui em nosso município, que realmente nos afeta a delegacia de polícia, afeta as pessoas de uma forma direta, né, que são os furtos de fios e cabos de internet, que muitas empresas e pessoas aí ficam sem o serviço em razão dos furtos realizados em nosso município.
Bom, doutor, isso aí já é uma nova norma, depois a gente vai entrar na Polícia Científica. Uhum. É uma nova norma aí, porque esse pessoal que rouba fio é muito folgado, né? Vamos falar bem a verdade, né? E prejudica não só prejudica aquelas pessoas dali, da comunidade, mas também entidades, hospitais, enfim, tudo que necessita de um telefone, necessita de uma internet e que infelizmente acabam sendo prejudicados. Prejudica-se uma comunidade toda, né?
Exato. Como eu disse, nós não vamos entrar agora nos motivos, né, nem nas razões que geram isso aí. A gente sabe que é uma cadeia, né, uma cadeia que gera tudo isso, desde o do uso de drogas, né, e outros entorpecentes. Mas a gente sabe que o maior prejudicado é a população, são as instituições, até hospitais, né, repartições públicas, que ficam sem o acesso ao serviço em razão de furto de alguns metros de fios e cabos de internet. E são serviços extremamente importantes de prestação de serviço à comunidade e pode resultar até num óbito aí, em razão de, por exemplo, um hospital ficar sem energia elétrica por algumas horas, pode, né, uma UTI de um hospital, olha só o que pode ocasionar, né? Muitas vezes a pessoa que está lá furtando o fio só vê ali o retorno financeiro, o pequeno retorno financeiro que ele vai obter com aquela prática e muitas vezes a satisfação do vício dele. Mas foi pensando nisso e também nas reiteradas práticas, né, que estão acontecendo, não só aqui em Bandeirantes, mas em todo o Brasil. Nós temos notícias aí diárias com relação aos furtos e roubos de fios, né, e cabos de internet. Pensando nisso, houve uma alteração legislativa agora no último dia 28 de julho, com a edição da Lei 15.181 de 2025, que alterou basicamente três artigos do nosso código. É o 155, que é o artigo que fala sobre o furto. Ele aumentou a pena para 2 a 8 anos, aumentou a pena do furto de fios especificamente para um máximo de 8 anos. O que isso ocasiona? É uma série de desdobramentos processuais. Ele não tem mais ali o direito a uma ação um acordo de não persecução penal, ou seja, poderia travar ali uma eventual responsabilidade criminal dele, né, com pagamento indenizatório daqueles fios. Geralmente o valor é pequeno, as pessoas pagam para não ser responsabilizadas criminalmente. E também questão da progressão da pena dele caso ele fique preso. A progressão aí se torna mais difícil, um prazo maior, ele vai ficar preso mais tempo, caso ele seja condenado. Então é a lei que está tentando buscar. Então o furto simples, caso o cidadão seja flagrado ou seja responsabilizado ali pelo furto desses fios, ou seja, o furto é o crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, ele vai ser responsabilizado numa pena de 2 a 8 anos. Se for roubo, que é com arma ou com violência ou grave ameaça a alguma pessoa, algum vigia, alguma pessoa que esteja lá no local, como também nós já tivemos aqui numa cooperativa aqui de Bandeirantes há um tempinho atrás, essa pena vai ser de 6 a 12 anos.
Ela pode chegar a 15, doutor?
Ela pode no sentido de, se for na receptação.
Ah, na receptação.
A receptação, ela foi dobrada a pena que é prevista para o crime, o crime de receptação é qualificada, no caso, né? É de 3 a 8, então ela foi para 6 a 16. Então, no caso daquelas pessoas que têm aí um ferro velho, que tem algum estabelecimento que compra esses objetos, né, principalmente fios, sem saber a origem, ela pode responder por um crime de 16 anos de prisão, caso seja evidenciada a sua relação com a receptação. Então, a lei está aí, uma lei é forte agora, uma lei que visa, primeiramente, prevenir, né, impedir esses roubos e furtos, mas caso aconteçam agora, a justiça tem uma condição maior de dar uma resposta mais digna, né, à altura do prejuízo, digamos assim, social, que esses furtos e roubos resultam.
Porque isso foi no ano passado, da lei 4.872, né, de abril do ano passado, aprovado no Senado, e que teve a mão paranaense, que o texto é do deputado licenciado Sandro Alex, que hoje é secretário, foi texto dele naquela época, e ele estava, né, dentro do Congresso, e hoje voltou a ser secretário, né? Uhum. Consequentemente acabou sendo aprovada com algumas restrições agora no último dia 29, né?
Isso, exato, exatamente essa lei 15.181, que já está em vigor, né, e caso aconteça algum fato, já vai ser apurado em cima dessa nova legislação.
E aí, na verdade, saiu no Diário Oficial no dia 20, no dia 28 de julho, né?
28 de julho, exato.
Então, o pessoal que gosta da mão grande aí, né? Os receptadores também, que põe a barba de molho, né?
Exato. Principalmente os receptadores, que a gente acha que quando não tem quem compre, não, né, já desestimula o furto, né? E aqui em Bandeirantes nós temos alguns receptadores, não só aqui, mas como principalmente na região, que onde os furtos que aqui acontecem, muitas vezes não são entregues aqui mesmo em Bandeirantes, são entregues em outros locais, e, né, em outras cidades. Então, e vice-versa, furtos que acontecem em outros municípios, vêm aqui para Bandeirantes, sob uma forma de fugir da responsabilidade, né, e de uma eventual investigação não chegar nos seus responsáveis. Mas já tivemos casos aqui de flagrar esses receptadores com fios e outros cabos sem origem.
Eles vêm de fora para buscar aqui?
Não, vêm de fora para buscar aqui e também vêm furtos de outras cidades, vêm para entregar aqui a receptadores de Bandeirantes, né? Então, a gente tem já uma investigação nesse sentido, né? Muito clara. Recentemente tivemos um flagrante aqui de cabos vindo de outras regiões para ser entregues aqui no município de Bandeirantes, para pessoas daqui que estavam receptando. Então, o que veio confirmar essa nossa investigação. Então, agora, desde o dia 28, toda a tramitação criminal, investigativa, vai correr por essa lei, prevendo penas mais graves aí.
É que até na internet, o pessoal que trabalha com a internet aqui está entrando, dizendo, mas não é só o roubo de fio também não, que essas linhas de pipa chilena estão cortando de telefone, de rede de internet, não é brincadeira, porque é sensível, né, a fibra ótica. E pelo menos é o que dizem pela linha chilena aí, que deixa muita gente sem também, não é brincadeira, né? Uhum. Que é outro fato que... Mas isso aqui não tem como você saber quem é que soltou, né?
A pessoa que solta e ocasiona, se for identificado, ela vai responder pelo crime de dano, né?
Pelo
dano ao patrimônio. Mas quem é proibida a venda, né, desse tipo de linha, com cerol, então daí a pessoa, o responsável por esse tipo de venda, de comércio, responde pelo crime de perigo comum, né? Que aí é também, aí sim tem uma responsabilidade criminal um pouco mais agravada.
Aquela questão da linha do motoqueiro, tem até, cabe uma tentativa de homicídio ou não?
Não, o que cabe ali caso a pessoa venha a falecer, sabendo o responsável, ele pode responder pelo crime de homicídio culposo.
Uhum.
Né? Ele pode responder pelo crime de homicídio culposo, dependendo das circunstâncias ali de todo fato, né? Uhum. Então, certamente ele pode, se ele está usando aquela linha com cerol, que sabe que é altamente cortante, letal, por causa, em razão da dinâmica ali, né, da velocidade empreendida pelo motociclista.
Mais a linha
cortante, e então essa velocidade, a dinâmica, se cortar, ele tem que prever que pode acontecer um acidente e ele pode responder sim pelo crime de homicídio culposo.
Mesmo porque não é só disso aí, né, que é proibido vendo aí. Nós tivemos aí, pego aí um, acho que você também, nós tivemos aí um estabelecimento vendendo chumbinho.
Sim.
Que foi pego a semana passada aí, e consequentemente esse pessoal também tem que colaborar, né, vamos dizer. E às vezes a ganância faz com que...
Exato, é o que sempre nós falamos, né? Às vezes a ganância, aquela vontade que ele...
Vender.
De ganhar dinheiro, de vender, né? O lucro a qualquer preço, chega uma hora que tem que pagar a conta, né?
Cara, muitas vezes a compra é alta. O chumbinho, ele tem que vender muito chumbinho, não é? Porque não é o lucro tão assim... Tem que pôr na cabeça que aquilo ali é para matar animais e tal.
A quantidade apreendida nessa ocorrência que foi falada foi uma quantidade pequena, apenas 3 frascos ali, eu acho que. Mas eles vendem a diversas pessoas, né? Foi apreendida essa ocorrência, nós vamos agora apurar, o inquérito foi instaurado, nós vamos apurar aí quem que seria a pessoa que está vendendo, já a substância foi encaminhada para o Instituto de Criminalística, para que retorne para informar realmente se era o princípio ativo ali do chumbinho, né? Se realmente é nociva,
tem muito gato morrendo, é muito cachorro morrendo na região, que é o que contar, né?
Exatamente. Então, nós vamos trabalhar nesse sentido, vamos ver que rumo que a investigação vai tomar, mas vamos aí principalmente tentar responsabilizar a pessoa que está vendendo aqui no nosso município.
E aqui na região, né? Essa aqui foi a gente que viu, foi em Santa Amélia.
Santa Amélia, exato.
É um caso. Agora, doutor, situação importante de se colocar sobre a polícia científica. É lógico que é um trabalho que tem que ser muito bem determinado, porque nós temos hoje que ter um banco de... Já era para ter há muito tempo de DNA, né? Agora parece que está efetiva a coisa. Principalmente para quem tem parente sumido.
Exato. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, o espaço, né, que a Rádio Cabiúna forneceu. Eu fiz um contato contigo na sexta-feira para a gente fazer a divulgação dessa campanha. Nós já temos esse Banco Nacional de Perfil Genético, né, mas nós temos que cada vez aumentar, tentar alimentar esse banco com esses DNAs, né, das pessoas que têm... algum familiar, algum conhecido desaparecido. Nós temos aqui em Bandeirantes alguns desaparecidos que nós não conseguimos chegar à localização deles através das investigações que nós realizamos. Então, venho mais aqui hoje numa prestação de serviço à comunidade, né, alertar e pedir a colaboração das pessoas que têm algum conhecido, algum parente, né, tem que ser parente desaparecido, para que compareça ao IML de Jacarezinho, no período de 5 a 15, e agora de agosto, a partir de amanhã já, para que seja entregue aí uma amostra do DNA desse familiar, para que seja confrontado com alguns corpos e cadáveres, eventualmente, ou já encontrados, ou que venham a ser encontrados no futuro.
Até que grau de parentesco?
Olha, eles pedem para que seja numa... mãe, pai ou irmão. Mas eu acredito que mesmo parentes colaterais podem
ser... primo.
Exatamente. Primo pode entregar o material, porque assim, o DNA ele dá uma proporcionalidade, né, de parentesco. Então ele pode dar, quando é pai, dá 99,9999, mãe também. E aí irmãos e outros primos vai dando uma porcentagem menor, mas já é um indicativo de parentesco que pode ser aprofundado a investigação.
Aí sim busca o pai.
Isso, exato. Então até mesmo parentes colaterais pode entregar o material. Então, Oswaldo, ela é uma iniciativa desenvolvida no âmbito da Polícia Nacional de busca de pessoas desaparecidas. E objetiva convidar familiares e pessoas desaparecidas a doarem amostra biológica para exame de DNA. Essas amostras serão coletadas e incorporadas ao Banco Estadual e ao Banco Nacional de Perfil Genético, possibilitando o cruzamento de dados com os registros de pessoas desaparecidas. Então é importante essa busca, a busca ativa de familiares, para que ele se encaminhe até o IML de Jacarezinho. Aqui na nossa região, o mais próximo
é o Jacarezinho.
É Jacarezinho. Mas tem Londrina também, porque caso o parente mora em Londrina, também pode ir no IML de Londrina ou Jacarezinho, aqui próximo na nossa região, para fazer a coleta desse material.
E não precisa ficar, a pessoa tem, eu tenho que ir, vamos ficar assim, não. Na verdade, o DNA é um furinho no dedo, ou então faz com cotonete, né?
Isso, exato. Então,
cotonete na boca.
É um cotonete passado dentro da bochecha ali, né?
Uhum.
Ou então com uma gota de sangue também que eles recolhem num determinado material, um gás, que depois serve também para fazer o confronto. Então, é muito importante, né, a presença desses familiares no IML. Só é se apresentar lá, tem que levar um documento, né, um documento pessoal, e também indicar a pessoa que está desaparecida. Pode levar um boletim de ocorrência, se não tiver o boletim de ocorrência, ou faz o boletim, ou tem na delegacia de polícia para fornecer. Leva até o IML, faz essa coleta, que aí, daí para frente, todos os corpos localizados no Brasil são passados por esse confronto genético, para que a gente consiga dar uma tranquilidade, né? E acalantar aí as famílias que têm esse ente desaparecido, né? Porque a gente sabe que a gente busca uma resposta, né? Busca uma resposta das autoridades e da própria vida mesmo, em razão da... porque a pessoa fica ali sem entender o porquê do desaparecimento, e quer uma resposta, muitas vezes quer até só um corpo para poder enterrar e visitar, enfim, e prestar as homenagens. Então é em razão disso que a gente está prestando esse serviço, divulgando essa campanha da Secretaria de Segurança Pública para coleta desses perfis genéticos, desse DNA, para realização de confronto e tentar buscar, de uma certa forma, aí as pessoas desaparecidas.
Bom, doutor, e a gente falava, vamos dizer assim, eu falo que há muito tempo que precisava, né? Porque a polícia científica também, a gente precisa da polícia científica aqui na nossa região. E até na conversa com o comandante, o nosso secretário de segurança, o Hudson, na última vez aqui dentro do Jornal Operação Cidade, ele falava da preocupação, né, de trazer a polícia científica mais perto da população. E a gente precisa, né? E esse é um ponto de trabalho em cima também da polícia científica, né? Para que a polícia científica possa trabalhar.
Sim, lógico. Eu acho que a polícia científica, ela presta um serviço ímpar, né? Importantíssimo para a comunidade. Desde as perícias realizadas, né, aqui no nosso dia a dia, até esses bancos nacionais de perfil genético, tem também o Banco Nacional dos calibres, né, de arma de fogo. Então, e tem também o Banco Nacional de Perfil Genético, serve também para crimes sexuais, né, que a gente não identifica a pessoa. Então é importantíssimo, a gente só vai saber da importância quando precisa, né? Então por isso que é importante abastecer, né, e alimentar esses bancos nacionais, para depois, num determinado momento, essa informação chegar às investigações e pode esclarecer muitos crimes que a gente, no primeiro momento, acha que são insolúveis, né? Há exemplo disso, há um tempo atrás, aquela menina da mala lá em Curitiba, da rodoviária lá, foi esclarecido aquele crime lá em razão do Banco Nacional de Perfil Genético. Então, assim, foi excepcional. Ficou anos aquele crime sem esclarecimento, até que foi preso uma pessoa lá e foi feito o confronto do perfil genético e foi esclarecido o crime. Então, assim, é o que eu digo, a gente só vai saber da importância quando precisa. Então é um trabalho excepcional. A criminalística, o Instituto de Criminalística, nós aguardávamos aí ansiosamente para Cornélio Procópio, uma base do Instituto de Criminalística, o IML, mas pelas conversas que a gente ouve, parece que Cornélio não vai receber, pelo menos no futuro próximo aí, o que realmente é uma pena, né? Porque a gente sempre acredita que fica nas subdivisões, né? Nas centrais policiais, né? E Cornélio,
eles vão querer concentrar tudo em Ribeirão do Pinhal, né?
Cornélio é a nossa subdivisão, né? É, mas Ribeirão do Pinhal é da subdivisão de Jacarezinho. Jacarezinho já tem IML criminalística, né? Então nós estávamos aguardando um aqui na nossa região de Cornélio Procópio, que nossas delegacias subordinadas a Cornélio Procópio não tem, ou se reporta a Jacarezinho ou se reporta a Londrina. Nós não temos um IML, uma criminalística local, assim, regional, para nos reportarmos. Então, Ribeirão do Pinhal já tem ali Jacarezinho, já tem a...
É que eu estou dizendo, por causa do presídio, eu acho que eles vão querer concentrar tudo ali, né? A científica, a IML, concentrar tudo ali.
Então, mas tudo bem, não é a minha opinião. Eu acho que foi uma questão política que foi.
Mas aí, no caso, sairia de Jacarezinho e ia para Pinhal.
Foi dada prioridade, né? Foi dada prioridade em razão de uma questão política, uma conversa, um acordo político, mas eu acho que mais uma vez em detrimento a um atendimento a uma população regional, que é a nossa aqui, que envolve Cornélio Procópio. Em detrimento a nossa proximidade com o Instituto de Criminalística e IML. Né? Deram prevalência a um acordo político em relação, lógico que é muito digno, né, de Ribeirão do Pinhal colocar lá um presídio, mas também já vai ter o bônus de tudo isso, que foi um investimento de milhões de reais ali no município, empregos, que estão sendo gerados lá no município, vai aumentar a renda per capita do município, que ali vai para o presídio vão diretores, vão os agentes de cadeia, que são salários relativamente altos, vai aumentar a renda per capita do município, enfim, já vai levar uma riqueza para o município só o fato de ter lá a penitenciária. Lógico que tem ali todo um ônus envolvido, mas isso é para tudo. Uma indústria também tem um lado positivo e um lado negativo, tem o lado da... E tudo na vida tem dois lados. E, então, eu acredito que foi dado prevalência a um acordo político e esqueceu de dar atenção a uma comunidade regional, que seria ali, por óbvio, o Instituto de Criminalística em Cornélio Procópio, como tem em Londrina, como tem em Jacarezinho, que em todas as subdivisões do Estado. Então, mais uma vez, Cornélio Procópio ficou para trás, mas nós vamos batalhar nesse sentido, né, e vamos buscar, isso aí já não depende da gente, nós buscamos aí que o serviço seja apresentado, seja de qualidade, para nos dar respaldo nas nossas investigações.
Mais alguma coisa, doutor?
Não, por mim era isso, Oswaldo, queria agradecer demais o espaço, principalmente para dar ampla divulgação a essa campanha para coleta de DNA, que eu acho que é muito importante. Então, as pessoas que têm entes desaparecidos aqui no nosso município, que saibam que da existência, né, de pessoas desaparecidas, que dê essa divulgação. Todos os IMLs do Estado estão envolvidos nessa campanha, é só se apresentar lá, falar que foi apresentar o material genético, e vai ser feita a coleta lá e colocado nesse banco de dados, para quem sabe no futuro aí a gente localizar essa pessoa desaparecida.